Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 22. De sério, tudo é efêmero como o amor. Até certo ponto acho natural que o dinheiro as envaideça e que elas adorem em ele. Sem ele a mulher não seria essa flor rara de estufa luxuosa, por. Digam o que disserem, a beleza natural é insipida como a água. De que vale a uma infeliz ter um corpo de ninfa ou linda deusa paga, se não tiver um colete bem talhado, feito sob medida? A minha prática pôde afirmar-o, de nada. Afinal, que a mulher? Nós os homens levamos a dizer, e disso talvez sejamos um pouco culpados, que ela é o maior luxo da natureza e que só nasceu para um fim. Agradar-nos. Está aí talvez a origem da sua garridice. Apesar de que hoje parece-se diamente que uma moça com rosto consuma a vida em frente ao espelho, a frisar cabelinhos, a pintar as sobrancelhas e a empomadar as façais. A moda é outra. Mas vai eu dizer à minha rica mulherzinha que ela não acompanha a moda. Saltar-me ao pescoço. Seria capaz de esmagar-me. Acompanhar a moda é a sua ocupação mais doce. Ainda se ela a acompanhasse sozinha. Mas o que me faz andar por estes malfadados armarios com amostras de fitinhas de seda e de rendas na algibeira? O mais apurado dos martírios, de que os santos, por glória deles, escaparam, é a tremenda peregrinação que uma ou outra vezinha me impõe de Acon, panhar aos armazéns da avenida ou da rua do ouvidor chega a minha vez de encoraçar-me na armadura da paciência. Minha mulher exige a minha opinião sobre os cortes que o caixeiro expõe evangelicamente sobre o balcão. Aponta um, mas indaga. Volta-se para mim. Hesito. Aborrece-se. Também ela está perplexa. Mas insiste afinal em olhar para um dos cortes. O caixeiro sorri. Ela segreda-me confusamente. Não entendo, mas digo que sim. Já ela finge que não o quero vestido de que mais gosta, borboleteia. Eu sofro calado. Puxo o relógio, ela mó. Pede de novo a minha opinião. Gaguejo uns monossilabos, não. Sim, morto por me ver na rua. Quando julgo tudo concluído, ela faz vir mais fazendas. Zero caixeiro sorri. Minha mulher acha tudo caro. Dá muxoxos, afasta-se, aproxima-se, apalpa os tecidos. Arranja o véuzinho, apronta-se para farazair. Enfim, saímos, mas voltamos da porta. Ela decide-se, compra tudo, pago tudo. Outra vez na rua, mal vou espairecendo ao ar livre. Ela amargura-me afirmando que não comprou os cortes a seu gosto, mas ao meu. Prevê um fiasco. Proponho volte e te desfaça neguete substituindo as compras por outras. Não já agora, não quer. Fará outros vestidos, só a seu gosto. Se à vista de tal ameaça eu lhe pondero ou antes, insinuo que as toiletes já me parecem demais, salta a maldita frase. É com dinheiro. E não tenho remédio senão calar-me muito bem caladinho, porque se reajo é piumé. Oh, se eu adivinhasse que teria, mil vezes juro, ficado solteiro toda a vida ou casado de preferência com uma mulher pobre bem pobre. Que me estudo. E que me olhasse embevecida quando eu lhe proponasse oveios de comprar um corte de lã nas liquidações de fim de ano. É verdade que detesto as mulheres mal arranjadas. Inclus tudo e a convivência de uma delas. Seria preferível a sofrer a injúria torpe dessas palavras brutas. Quando minha mulher fala no seu dinheiro, o timbre de sua voz muda de tom. Vibra com sonoridades de sino rachado. E que me arrepiam as carnes. Dá-se então um fenômeno muito esquisito, e que eu faria notado de um homem de ciência, como meu antigo professor de física, se o caso não exigisse do meu orgulho a mais perfeita discreção. Cada vez que minha mulher alude ao seu dinheiro, ou vejo as palavras saírem-lhe da boca como diabos do inferno, com corpo, rabuxes e tudo. Até já percebi que os diabos representam as consoantes agudas, esgalhadas, angulosas e retorcidas, vogais vem representar-se por bruxas gordas, de bocas redondas, que se voltam para mim numa suada. De carbenho e então o sangue a cabeça afogam-me as palavras de protesto na garganta. A de que são capazes as mulheres frágeis, as tímidas criaturinhas cantadas pelos poetas, a mais sossegada enrola-nos como a biscoitos. Aí está. Quem olhar para minha não a julgará capaz de certas ousádias. Com os ossos tão finos que a menor compressão ou torcedura os faria estalar como gravetos. E a piguice que a derrama naqueles olhinhos garços, mais doces que a cauda mamangaba dura, quando fala em amor, mas que se tornam de aço quando abre a porta à sua frase atrevida. É com meu dinheiro. Se não fosse o medo do escândalo, eu diria: pois guarde o seu dinheiro e eu vou-me mim. Mas cá estou a pensar tosses. Embora para onde? Fazer o quê? Afinal, ela não diz aquilo por mal. São vícios de educação. A má é de uma ignorância pasmosa e de absoluta falta de critério. Ah! Meu sogro, outro que tal? Se eu não tivesse entrado para a família, não sei que seria deles, coitados. Maninha veio hoje para casa ardendo em indignação por ter sido acompanhada na rua por um moço. Demais a mais um rapaz bonito, muito bem parecido, segundo as suas informações. Desde a hora em que tal covid minha irmã, que me consome a ideia de não poder acreditar completamente na sua sinceridade. E o culpado disso é meu marido. Quando ela falava, toda abrasada em protestos, gesticulando com uma veemência de que não tem o hábito, André olhou para mim de relance. Nem sorrimos, nem dissemos nada. Mas o seu olhar veio direitinho como uma flecha até o fundo da minha consciência, picar uma dúvida que aí estava adormecida. Maninha é feia, Idelia, já não tem 20 anos, por isso eu supo? E aqui na sua alma não houvesse vislumbre de ideia amorosa? Nem resquícios da vaidade natural de outros tempos. Se André não tivesse estado presente, eu teria dado um jeito à conversa, de modo a penetrar bem no seu inteiro sentido, e livraria Maninha de um julgamento talve injusto por parte de meu marido. Ele gosta de colher ridículos alheios, faz uma espécie de coleção dessas pequenas fraquezas humanas, de que talvez não haja uma só pessoa isenta, nem Ilóói. Nem eu, mas com som dos Jormens, não perdoam a ninguém. Um descuido de uma palavra, e já aí estão eu, apoderando-se de uma ao mal. André pegou-me e este defeito de esquadrinhar intenções e ideias através dos ditos mais simples ou das expressões mais banais. Chego a ter medo dele, e por isso estou sempre alerta em defesa de Maninha, cujo prestígio eu não quereria nunca ver diminuído. Mas, infelizmente, a hoje saiu da sua moldura e não sei como a Aiden cai char outra vez lá dentro. A verdade é que Maninha criou ainda agora dois dilemas na minha mente. Ou mentiu quando relatou que o moço, e por sinal muito bem parecido, a acompanhou através de todas as ruas das da cidade por onde ela andou. Ou, se esse fato quase absurdo se deu, mentiu afirmando a sua grande contrariedade por uma coisa não deixaria de a lisonjear. E por conseguinte, de lhe dar uma pontinha de prazer. Concordo que durante a assistência mal criada desse senhor de embaraçal dará a terrível Memenete, e mesmo Vessaua. Mas depois da cena extinta, já dentro da nossa saleta, assegurada a sua da tranquilidade, haveria muita razão para tão violentos desabafos. Apistou eu refletindo com as minudências do André um hora, que maçada. A minha obrigação é acreditar em Maninha. Se ela disse que um moço muito bem parecido a acompanhou na rua, é porque sir não. Comais a mais com aquele vestido verde e aquele medonho chapéu às três pancadas. Um senhor, como hei de livrá-la do ridículo diante dos olhos mergulhadores do André. Agora, por isso é capaz de não me deixar sair sozinha. Entretanto, a mim ninguém me diz nada, justamente saio só. Naturalmente porque faço cara feia, muito carrancuda, muito sombria. Deve ser por isso, pois se vou pelo braço dele, risonha à vontade, não me faltam ditinhos zumbindo-me minha orelha esquerda. Já no tempo de solteira era a mesma coisa. Quando saía de casa todo o rancho, era certo que ouvia por onde passava as graças mais melosas de toda a magna caterva dos meninos de esquina. Eu fingia que não ouvia e ia andando. Se eles tinham falta de educação e de espírito, eu tinha prudência e as coisas ficavam ignoradas dentro desses dias que morriam. Se Maninha tivesse feito o mesmo, André não teria olhado com uma quesimpressão de tão sutil malignidade para os meus olhos, que nesse insiá,